Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Vamos continuar nosso curso de sociologia? Hoje eu quero falar com vocês de estratificação social, a organização da sociedade por meio de camadas, classes ou estratos sociais. E por que que a estratificação social é tão geradora de desigualdades? Quer saber por quê? Bora filosofar! Nessa aula de hoje, eu quero trabalhar de que maneira a sociedade é organizada por meio de estratos sociais. A divisão da sociedade em classes, castas e estamentos. E como que essa estratificação social, como que essa organização social por meio desses estratos contribui para as desigualdades sociais. A gente vive numa sociedade capitalista ocidental. E essa estrutura capitalista criou a ideia de classes sociais. E essa ideia de classes sociais aumentou cada vez mais a distância entre os indivíduos. Tá? Então, você tem estratos dentro de uma sociedade. Quando você pega, por exemplo, a sociedade brasileira, dividida em classes. Você tem uma classe alta, uma classe média alta, uma classe média, uma classe média baixa, uma classe baixa, que para facilitar a estratificação é dividida em letras, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, e a partir dessa organização social, a sociedade ela vai se compondo e, ao compor-se, formam as desigualdades sociais. Então, a formação de uma sociedade por meio de estratos sociais contribui e muito para o aumento das desigualdades sociais. Por quê? Porque a gente percebe dentro dessa sociedade que cada vez menos as classes sociais elas dialogam. Há cada vez menos uma interação, há cada vez menos uma integração entre as classes sociais. Tá? Então, a proposta para essa aula é, primeiro, a gente entender as diferentes formas de estratos sociais: as classes, as castas e os estamentos. Depois de ter entendido isso, entender como é que a sociedade ela vai criando a sua dinâmica que promove ou que acentua as desigualdades sociais. Vamos lá para a aula. Então, nós vamos chamar essa aula de estratificação em classes sociais, uma forma de organização social por meio dos chamados estratos. O que que é extrato? Extrato é subgrupos, vamos chamar assim. Você tem um todo, e a partir desse todo formam-se os grupos, os estratos. Então, no primeiro momento, vamos entender o que é estratificar. Estratificação é a maneira como os diferentes grupos e indivíduos são classificados. E aí nós vamos chamá-los de estratos sociais ou camadas sociais. Você pega, por exemplo, a sociedade capitalista ocidental. Ela tem a sua forma de organizar a sociedade, de classificar a sociedade a partir dos estratos. E é interessante como que a gente percebe que esses estratos, eles encontram seus ambientes. Por exemplo, uma escola particular. Uma escola particular, ela acaba sendo o um ambiente de determinados estratos. Uma feira livre, um comércio popular, ela acaba sendo o um ambiente de determinados estratos. Então, esses estratos, essas camadas, elas acabam se organizando dentro dos ambientes criados naquela sociedade. Dependendo do estrato, isso é móvel. Dependendo do estrato, isso é rígido. Por exemplo, quando você olha para a sociedade indiana, é uma sociedade estratificada. Não por meio econômico, mas por fatores históricos, aquilo que eles chamam lá de castas. E numa sociedade indiana, essa estratificação ela é rígida. Não se pensa numa mobilidade dentro dessas camadas ou estratos. Quando você pega, por exemplo, a sociedade medieval, que era entendida como uma sociedade estamental, os estamentos, eles não entendem essa mobilidade. Quando nós pensamos numa sociedade ocidental capitalista, as chamadas classes, que é um termo próprio dessa sociedade, de alguma maneira, elas criam formas de haver essa mobilidade. Essa mobilidade, ela pode, de algum momento, até acontecer. A questão que se levanta é: ela acontece de fato? A sociedade, ela cria formas de que essas mobilidades elas possam acontecer? E aí a gente pode caminhar por várias direções. Você pode pensar, por exemplo, no liberalismo econômico do Adam Smith. Quando Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, ele fala, olha, é necessário que o maior número de pessoas alcance a riqueza das nações. Então, o Estado tem que criar meios para que essas pessoas alcancem parte dessa riqueza. Nesse sentido, as classes elas podem ter mobilidades. Quando você pega, por exemplo, aqueles que são críticos ao liberalismo político econômico, fala, não. Nós vivemos numa sociedade onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. Então, por mais que, na teoria, essa mobilidade ela pode acontecer, na prática ela não acontece. E qual que é o padrão para a classificação das classes dentro da sociedade capitalista? O grau de desigualdade. O que determina qual é a classe social que você pertence, o que determina qual é o extrato social, qual é a camada social a qual você pertence, é o nível de desigualdade presente dentro da mesma sociedade. Nesse sentido, nós vamos estabelecer como critério apropriação ou não, apropriação de riquezas. A gente vai estabelecer a posse ou a não posse de propriedades. Os diferentes tipos de renda e capacidade de consumo de bens e de cultura. E, principalmente, o acesso ou não à educação formal. Então, a partir desses quatro critérios, se estabelece o grau de variação das desigualdades sociais dentro de uma sociedade capitalista. Você coloca de um lado aqueles que conseguem se apropriar das riquezas. Do outro lado, você coloca aqueles que não conseguem se apropriar das riquezas. Você já estratificou a sociedade em dois grupos. Aí, beleza, vamos pegar esse lado aqui que se apropriou da riqueza. Você consegue colocar aqueles que se apropriam mais, aqueles que se apropriam menos. Você criou mais um extrato dentro desse extrato. Aqueles que não se apropriaram, se eu colocar aqueles que têm uma ascensão e aqueles que não, você criou mais um extrato. E aí a sociedade ela vai se subdividindo. O acesso ou não acesso à educação formal, o nível de capacidade cultural e intelectual dos indivíduos. Numa sociedade orientada por padrões capitalistas, esses quatro critérios eles determinam o grau de variável das desigualdades sociais e vão determinar esses extratos. Beleza. Eu sei qual é o extrato, qual é a camada, qual é a classe a qual eu pertenço. Bom, eu tenho condições de uma apropriação de riqueza, mas eu não tenho a mesma condição de apropriar a riqueza que o Ratinho tem, que o Silvio Santos tem, que o Luciano Huck tem. Então, dentro de uma desigualdade social, que é fruto de uma sociedade estratificada, eu estou numa gaveta, numa caixinha, diferente do Ratinho, do Silvio Santos e do Luciano Huck. Mas também, eu não estou, por outro lado, eu não estou na mesma caixinha daquele tiozinho que vive com um salário abaixo do nível da pobreza. Então, eu vou tentar me adequar ao grupo de acordo com a semelhança, com a apropriação de riqueza que eu tenho, com a posse ou não posse de propriedade, a capacidade minha de bens de consumo, de bem cultural, o acesso à educação formal. Uma sociedade que quer diminuir a desigualdade social, ela precisa diminuir a distância desses quatro critérios. Favorecer o acesso à maior parte da população aos bens, à cultura, à educação formal, à propriedade e à riqueza. Numa sociedade que não consegue promover essas condições, as desigualdades vão estar cada vez mais claras e evidentes. Então, dentro de um princípio sociológico de estratificação social, esse primeiro extrato, que é a classe, ele possibilita uma mobilidade. Se eu sigo uma corrente liberal, a partir de John Locke e Adam Smith, essa mobilidade é fruto do meu trabalho. Se eu sigo uma conduta mais protecionista, mais hegeliana, mais kantiana, essa mobilidade é fruto da ação do Estado, que deve promover isso em minha consciência. Se eu sigo uma mentalidade mais marxista, o Estado tem a obrigação de promover essa igualdade social. O fato é que dentro de uma leitura estratificada, as classes elas possibilitam essa mobilidade. Já as castas não, porque as castas ela não tem uma base capitalista. As castas elas possuem um aspecto histórico. Você pega a sociedade indiana. Se você pega os brâmanes, eles possuem aquela casta. Então, a pessoa ela nasce com aquela casta. Ela vai pertencer àquela camada, ela vai pertencer ao extrato brâmane para o resto da vida. Você pega um Dalit. O Dalit é uma outra camada, é um outro extrato. O Dalit é menor de todas as camadas ou extratos. É algo determinado a ele. Não há essa mobilidade. Num sistema de castas, isso é marcado por uma estagnação, por uma tradição, por uma rigidez, que é diretamente associada a um padrão religioso, étnico, a um padrão de cor, de hereditariedade. É diferente da classe. Diferente da classe. Não é porque os meus pais faziam parte de uma classe D, por exemplo, que necessariamente eu vou fazer parte da classe D. Eu posso progredir ou regredir dentro das classes. Na casta, não. Aquele extrato, aquela camada, ela vai se manter, ela vai ser preservada. E dificilmente há uma interação entre as castas. Dificilmente há uma interação entre as classes. Na maior parte das vezes, essas castas, essas classes, elas são padronizadas. E uma terceira estratificação social é uma sociedade estamental, que é marcada pelas diferenças a partir de um processo natural. É natural. Quando você pega, por exemplo, a aula que a gente teve sobre modos de produção. Se você pega, por exemplo, o modo de produção escravista, é natural que haja. Pega aquela frase do Aristóteles que eu trabalhei na aula. Quem não viu essa aula, não lembra, dá uma olhada lá no canal. Está na Sociedade e Modos de Produção. Aristóteles, por exemplo, quando vai defender a escravidão na Grécia, ele fala, olha, é natural que exista na sociedade aqueles que nasceram com uma capacidade intelectual para governar e aqueles que nasceram com a capacidade física para trabalhar. Isso é natural. Esse estamento ele vai ser sempre preservado. E as mudanças entre, as possibilidades de mudança entre os estamentos são cada vez mais restritas. Porque ela depende de um processo natural. Ela não depende da riqueza das nações, do trabalho. É algo natural, que vai se fazendo à medida que a sociedade ela vai progredindo ou vai regredindo. Tá? Então, quando a gente pensa numa sociedade estratificada, no vestibular, vocês vão ver esses três termos de estrato social: classe, castas e estamentos. A classe se pensa numa mobilidade fruto do trabalho ou do progresso, à medida que os indivíduos consigam reduzir os vários graus de desigualdade. A casta não, porque a casta é resultado de um processo histórico. O estamento é muito difícil de alterar, porque é um processo natural. Toda possibilidade de mudança entre os estamentos deve surgir de forma natural. Então, entendendo isso, vamos mergulhar nas classes. Tá? Entendemos castas, entendemos estamentos. Agora vamos mergulhar nas classes. Desigualdade social. Como é que a sociologia define o termo desigualdade social? Sociologicamente falando, desigualdades sociais são o conjunto de processos e experiências sociais que fazem com que grupos ou indivíduos tenham vantagem sobre outros. Ponto. Gigi, nas castas e nos estamentos, isso acontece também. Sim, mas a gente vai focar aqui nas classes. Por quê? Porque nas classes, a lógica capitalista promove essas experiências sociais. Acontece algo na sociedade estratificada que provocam essas experiências sociais que fazem com que grupos ou indivíduos tenham vantagem sobre outros. Ter vantagem sobre outros é ruim? Não sei. Um aluno de um cursinho pré-vestibular, ele tem que se sentir culpado por estar tendo uma oportunidade que outros não têm? Creio eu que não. Porque a sociedade se organizou dessa forma. A ideia de desigualdade social, ela não é natural. Ela é produzida pela sociedade e ela permeia a sociedade. Não é natural que hajam aqueles que tenham vantagem sobre outros. Não é natural. Isso é resultado de uma sociedade que produziu essas próprias desigualdades. Então, aqui cai por terra aquela tese do Aristóteles, de sociedade estamental, quando ele falava da escravidão grega. O que Aristóteles falou para nós? É natural que numa sociedade haja aqueles que tenham capacidade intelectual e esses dominem aqueles que têm capacidade física. Não é natural. É produzido pela sociedade. É artificial esse processo. E aí, quando a gente fala de desigualdade econômica, isso fica ainda mais evidente. Por quê? Porque a desigualdade econômica é a base de todo o processo de desigualdade. Desigualdade social é resultado de uma desigualdade econômica. Desigualdade de oportunidades é resultado de uma desigualdade econômica. Desigualdade estrutural. Exemplo, eu moro numa casa confortável. Um amigo meu mora numa casa muito menor que a minha. Por mais que eu não queira, isso é uma desigualdade social. Na verdade, uma desigualdade estrutural, que tem como origem uma desigualdade econômica. A desigualdade econômica é natural? Ela não é natural. A sociedade produziu isso. Por uma questão de oportunidade, por uma questão de acesso, aquilo que nós vimos no quadro anterior. Alcançar ou não a propriedade, a riqueza, bens, cultura. E isso acaba produzindo aquilo que na sociologia a gente chama de círculo vicioso. Por quê? Um exemplo que eu coloco aqui, ó. Um pai de uma família pobre vai oferecer poucas oportunidades a seus filhos que tendem a se manter pobres. Olha o verbo. Eu não falei que irão se manter pobres. Eu digo que tendem a manter pobres, ou seja, há uma tendência natural de que o filho do pobre se mantenha dentro daquela classe. A menos que ele consiga se desenvolver, consiga progredir e atinja melhores condições de vida. Mas isso não é a tendência. A tendência é esse ciclo vicioso. Um pai rico vai oferecer oportunidades aos filhos, que tendem a manter a classe social. E atentem ao verbo. Tendem a manter. Não significa que irão manter. É uma tendência. Que pode se cumprir ou não pode se cumprir. Mas esse ciclo vicioso ele vai preservando. Uma sociedade que oferece poucas condições dos indivíduos se moverem dentro desse estrato, vai se manter dentro desse ciclo vicioso. Vamos tratar da desigualdade de mercado de trabalho. Trazer uma aplicação para a redação, para algumas argumentações que a gente vai fazer. E qual que é o contexto que a gente percebe quando a gente olha para o mercado de trabalho? Os melhores postos de trabalho hoje são oferecidos para as pessoas com maior grau de escolarização. O que isso representa? O ciclo vicioso que eu acabei de falar para vocês. Então, quanto mais o cara estuda, melhor possibilidade ele tem no mercado de trabalho. Porém, o pobre, ele tem menor possibilidade de estudo. Logo, ele vai ter menor possibilidade de inserção em melhores postos de trabalho. Isso faz com que a desigualdade social ela vai sempre existir. Ela vai sempre perseverar, preservar. E aí eu levanto uma questão. Será que há uma igualdade de concorrência no mercado de trabalho? Gente, sabemos que não. O mercado de trabalho ele não é um espaço de igualdade, infelizmente. O mercado de trabalho hoje, e falando especificamente do Brasil, ele é muito marcado por esses estratos. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você percebe claramente que aqueles com melhor acesso a grau de escolarização, eles vão ter muito mais vantagens sobre aqueles que têm menos acesso. Por quê? Porque isso leva em conta questões financeiras, falando de desigualdade social. Isso muitas vezes leva em conta questões de gênero. E aí a gente pode levantar uma questão sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, alguns países já criaram uma legislação bem rígida contra empresas que promovem desigualdade salarial de acordo com gênero. O Brasil hoje já avançou muito nesse sentido, mas ainda nós estamos muito longe do ideal. Tá? A desigualdade social está muito presente no mercado de trabalho quando se pensa em gênero. A desigualdade social também tem muito a ver com questões raciais. Quando a gente olha para o Brasil e percebe essa questão da desigualdade no mercado de trabalho, essa desigualdade ela é evidente, ela é clara, ela é explícita, ela não é velada. Façam um levantamento, percebam no, e na, nas grandes corporações, nas grandes indústrias, nas grandes empresas, o número de mulheres, o número de negros, o número de pessoas com baixo grau de escolarização que ocupam grandes postos dentro dessas corporações. É um número pequeno. Tá? Existe hoje no Brasil uma profunda desigualdade social que marca o mercado de trabalho. Tá, mas quais são os ideais de igualdade? Posso levantar dois ideais de igualdade. O primeiro é o ideal é uma igualdade de oportunidade. Quando todos têm acesso a um bem específico. Igualdade de oportunidade aparece no conceito muito em moda hoje, chamado meritocracia. A meritocracia leva a um fenômeno chamado desigualdade justa. Ou seja, todo mundo teve as mesmas oportunidades. Se eu estou numa condição melhor do que o outro, é resultado da busca que eu tive por aquele bem. E um segundo ideal de igualdade é a igualdade de condições. A igualdade de condições quer oferecer facilidades aos cidadãos que têm menos recursos. Então, por exemplo, você vai falar sobre sistema de cotas, você pode usar esse princípio sociológico de igualdade de condições. Para fazer com que aqueles que têm menos recursos tenham acesso aos mesmos serviços que aqueles que têm mais recursos. Seja pela igualdade de oportunidade, seja pela igualdade de condições, um princípio de igualdade tem que ser alcançado. Para que essa desigualdade no mercado de trabalho seja superada. Então, pessoal, aqui a gente construiu. Por que que as desigualdades sociais são tão evidentes na sociedade capitalista? Espero ter ficado claro para vocês, ficou bem legal. Próxima aula, a gente vai aprofundar ainda mais nessas questões de desigualdade. Espero você nelas, bora para o Zofar.